A Rádio Sou Vida 87,5 FM irá transportar você para um universo literário, onde você poderá imaginar, criar, sentir, refletir e sonhar com o projeto Poesia, Conto e Prosa. A literatura vai para a rádio. Uma série de 8 programas com contos literários de autores renomados.
Este conto é indicado para maiores de 10 anos.
Muito bem, estou aqui de volta para mais um programa da série Das Páginas dos Livros para as Ondas do Rádio, trazendo para você hoje o conto A Árvore que Cantava, extraído da obra Apólogo, de Coelho Neto. Escritor, político e professor brasileiro, foi considerado um dos maiores escritores brasileiros do começo do século XX. Membro fundador da Academia Brasileira de Letras, escreveu mais de 120 volumes, entre romances, crônicas, contos, fábulas, lendas, teatro, memórias e poesia. Em 1928, foi consagrado como Príncipe dos Prosadores Brasileiros. O conto A Árvore que Cantava mostra a história de um jovem determinado que fará de tudo para ficar com o seu grande amor e de seu rival, um cortesão invejoso que fará de tudo para impedir que o jovem mancebo se dê bem. Muita trama envolve essa história. Vamos acompanhar?
Certa manhã, o rei que prometera a mão da princesa a quem conseguisse chegar ao reino das fadas, foi avisado de que certo mancebo desejava falar-lhe para referir episódios maravilhosos da viagem que empreendera ao país encantado, onde mortal algum jamais chegara.
Que entre o mancebo!
A princesa não desviava os lindos olhos da porta por onde devia entrar o ousado moço, que por seu amor arriscara a vida entre gnomos e dragões. Sorriu alegremente comovida, com duas rosas vivas na face, vendo aparecer o herói que era jovem, formoso e senhoril, inclinando-se graciosamente diante do rei e daquela que seria sua, se as provas confirmassem o que alegara. Pôs-se a narrar a sua viagem, longa e penosa, por entre penhascos, através de campinas eriçadas de espinheiros, cheias de episódios interessantes, aos quais nem faltavam combates que teve de travar com anões que surgiam aos milhares das moitas de violetas. Todos ouviam-no interessados, e ao cabo da narração, como o rei pedisse uma prova, porque não bastavam palavras, mostrou o moço uma romã de ouro, cujas bagas eram preciosos rubis, dizendo havê-la colhido no pomar do palácio da rainha das fadas. O rei e a princesa admiravam o formoso fruto, quando um dos cortesãos, homem invejoso e que também pretendia a mão da donzela real, adiantou-se dizendo:
o fruto é lindo, senhor, mas bem pode ter saído da oficina de alguns ourives. Se veio de galho de árvore, outros iguais tenho eu visto em mostras de joalheiros.
Todos os cortesãos concordaram com o fidalgo, mas o rei, que simpatizara com o mancebo, pediu-lhe outra prova do que dissera.
Senhor, tenho comigo bastante para convencer, não só a vossa majestade, como a todos os nobres da corte. No vosso andar pelo mundo, já vistes, por acaso, a árvore que cantasse, desferindo acentos tão suaves como os desfere a mais afinada garganta?
Confesso que ainda não vi.
Trago comigo uma semente da árvore que canta. Plantai-a no vosso parque e antes de uma semana tereis a árvore frondosa, provando com seus gorjeios a verdade do que vos disse.
Aceitou o rei a proposta, mas o invejoso fidalgo, que só pensava em desfazer-se do rival, que tão depressa conquistara as graças da princesa...
Senhor, é justo que se faça a experiência, mas para que se não diga que não fostes vítima de um embusteiro, que se lhe dê um prazo improrrogável, ao fim do qual lhe caiba o prêmio, ou seja punido como merece ser todo aquele que mente ao seu rei.
Dou-lhe um mês.
Dois.
Basta-me uma semana, nem mais um dia sequer. Se ao fim do prazo não se houver realizado o que eu disse, que o carrasco me venha buscar na prisão em que devo ficar.
E assim dizendo, entregou ao rei a semente preciosa.
Planta-a tu mesmo. Planta-a no parque, perto das janelas dos meus aposentos, para que eu seja o primeiro a ouvir-lhe o canto.
E o mancebo, que se sujeitara à condição, desceu entre guardas para a prisão do palácio. De posse da semente maravilhosa, o cortesão perverso desceu ao parque com toda a corte. E enquanto o jardineiro abriu uma cova, pôde sorrateiramente substituir a semente por um seixo que foi logo coberto sem que os do grupo dessem pela troca. E certo da vitória, voltou-se radiante dizendo:
dentro de uma semana teremos uma árvore a cantar. Se a não tivermos lá fora, ao sol, balançando um corpo no seu galho seco.
Referia-se à forca em que devia ser justiçado seu formoso rival.
Todas as manhãs, abro a janela do meu quarto com a esperança de ouvir o canto da árvore e nada. Então vou ao parque para examinar o local onde fora plantada a semente, mas nada ouço. Eu lamento que tão corajoso moço acabasse na forca por seu amor.
Os cortesãos sorriam. O próprio rei, impaciente, não ocultava o seu despeito, louvando a sutileza do fidalgo que o ia vingar exemplarmente da mistificação do embusteiro.
Que morra!
Bradava enfurecido e os dias passavam.
É... amigo, expira amanhã o prazo que pedistes e da árvore não há sinal na terra do parque. Andam operários na praça a levantar a forca em que, ao romper da alva, se fará justiça ao teu procedimento vil.
Se a semente foi plantada, a árvore cantará antes da minha morte.
E de novo deitou-se nas palhas do cárcere. Ao alvorecer do dia fatal, as trombetas soaram, chamando os burgueses à grande praça, onde fora levantada a forca. O palácio do invejoso dava frente para a praça, fronteiro ao paço em cujo balcão o rei e a princesa, cercados de camaristas e damas, esperavam o condenado ao canglor das tubas. O povo ondulou-se apertando-se mais e mais, e logo apareceu a carreta em que vinha o mancebo, da alva, manietado, entre soldados que empunhavam lanças. Um esquadrão da cavalaria acompanhava o trágico veículo. Justamente quando chegava à forca, o mancebo estremeceu, e no silêncio comovido que se fizera, ouviram todos uma voz suavíssima, cantando. O condenado sorriu e, erguendo os olhos para o balcão real, disse:
Senhor, é a árvore que canta, escutai-a.
E todos, extasiados, procuravam a direção do canto. O fidalgo, pouco antes alegre, triunfante, empalidecia à janela do seu palácio. E a voz, cada vez mais meiga, soava docemente:
é dali que vem o canto.
Uma turba imensa avançou contra o palácio, aos brados. Mas as portas, que eram de bronze, resistiram ao choque. O rei, então, que começava a suspeitar do fidalgo, desceu à praça e, entre os seus arqueiros, intimidou o vassalo a abrir-lhe as portas.
Quem canta no teu palácio? Senhor, é a árvore que canta. Onde a plantaste? No subterrâneo do palácio. Leva-me, quero vê-la.
Caminhando humilhado, O fidalgo desceu à adega tenebrosa e úmida, precedendo o rei e a sua comitiva. E lá estava a árvore frondosa, verde, florida e cantando.
E que plantastes no parque real?
Um seixo, senhor.
E sem achar palavra para defender-se, o vil homem prostou-se aos pés do rei, pedindo apenas a vida. O soberano desprezou-o e, subindo em passos ligeiros, atravessou a praça, ordenando que conduzissem à sua presença o moço condenado.
Ah, que alegria em vê-lo! O meu coração só faltava saltar para fora do peito, só de pensar que poderia ser condenado à morte.
O rei o levou ao balcão, apresentando ao povo como o prometido noivo de sua filha. E a árvore cantava docemente, e o seu canto vencia a voz e árdua turba. Bem dissera ao moço: se a semente foi plantada, a árvore cantará antes da minha morte.
Inveja realça o seu sentimento de inferioridade. Se você sente inveja de alguém, tente ver essa pessoa como Deus a vê, como uma pessoa especial, criada à imagem e semelhança de Deus. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp da Rádio Sou Vida, 87,5 FM, pelo número 965817737. Em nossas redes sociais, você terá acesso às resenhas de cada conto com seus respectivos contadores e poderá ouvir novamente todos os programas pelo site radiosouvida.com.br, pelo Facebook facebook.com/radiosouvida, no Instagram @radiosouvida, pelo YouTube, Rádio Sou Vida 87,5 FM. Nos despedimos aqui, esperando por você, juntinhos conosco, na próxima semana.
Este projeto foi realizado com o apoio da 4ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.